E seu podcast é aquele de 30. Eu sou Caio Fulgêncio e serei o seu guia nessa viagem maluca por assuntos que tiram o sono ou nem tanto. Semanalmente, acompanhado por amigos, vou trazer questões, reflexões, filosofias de mesa de bar. E você é o nosso convidado especial nessa jornada. Vem, puxa uma cadeira, abre uma cerveja. O podcast é aquele de 30 está no ar. Está começando mais um episódio daquele de 30, temporada 2, a temporada da brincadeirinha gostosa, sabe? Da safadeza consentida e do afeto compartilhado. Como você sabe, essa temporada a gente está discutindo o quê? Os afetos, as relações, as tretas internas e externas. E eu estou muito feliz hoje porque eu estou recebendo duas convidadas muito especiais. A primeira é jornalista, apresentadora de rádio, criadora de conteúdo, umbandista fervorosa, e eu amo o conteúdo dela de Umbanda, porque eu sou um entusiasta, né, das religiões de matriz africana. Não encontrei meu terreiro ainda aqui nessa região, inclusive, se você está ouvindo e mora aqui na região de São Pedro, me ajuda, gente. Eu já, né, eu sei que tá complicado a pandemia e tudo, mas me ajuda que eu tô precisando de ajuda, de verdade, tô precisando de um terreirinho. E assim, mas voltando aqui, porque eu sou essa pessoa que perde o foco... Rainha das planilhas, que já me ensinou muito a mexer com Excel, e eu tenho até hoje umas planilhas legais dela, assim, de conteúdo, de negócio da semana, tenho até hoje. Dançarina de pole dance, que isso, até eu me fiquei surpreso quando eu fui, né, porque quando eu vou chamar a pessoa, eu vou fazer aquela velha pesquisa no Instagram, e tudo isso, gente, feito com a simpatia que causa admiração, né, talvez inveja de algumas pessoas, não sei, mas enfim, causa admiração. Ana Luísa de Lima,
Caio.
Diretamente de Rio Branco. Seja muito bem-vindo àquele de 30 pela primeira vez.
Eu tô muito chocada com essa apresentação, não tava preparada, sabe? Que lindo!
Ah, mas, minha filha.
Obrigada, de verdade, eu tô bem feliz com isso. E sabe o que é muito doido? Assim, eu tô começando falando que eu sou jornalista, apresentadora da CBN, né? E aí, eu, como trabalho com rádio, eu tenho meio que uma rixa, assim... sutil com podcast, porque fico tipo, eu trabalho com rádio, entendeu? Vou ouvir podcast. Ah, mas aí eu tô gravando podcast contigo agora, eu tô apaixonada, me apaixonei aqui. Incrível, acho que eu tinha que estar do outro lado, tenho que começar a ficar mais do outro lado mesmo.
Eu acho.
Obrigada pelo convite, tô feliz de estar aqui.
E no dia que gravar um podcast sobre Umbanda, tipo, transferindo teu conteúdo pra podcast, não sei, joguei aí a ideia e saí correndo.
Pois é, tá anotado, tem muitas ideias anotadas aí, muitas planilhas, inclusive, com várias ideias. Daqui a pouco a gente fala sobre isso.
Perfeito. E a minha segunda convidada, ela está aqui pela segunda vez. Ela é publicitária de formação, mas se enveredou ali pelos estudos da sexualidade, né, pós-graduanda na área, e cria um conteúdo que, olha, eu fico corado de tão maravilhoso, me dá até um, sabe, eu vou vendo, porque assim, é maravilhoso que ela fala das coisas abertamente, né, além disso, ela entende tudo sobre brinquedinhos sexuais, é dona de um sex shop aí, que ajuda no prazer de muita gente, inclusive eu quero saber se manda aqui para São Paulo, porque estamos precisando, né, pandemia, não estamos podendo fazer muita coisa, mas daí direto de Porto Velho, a Maria Libertina, porque eu só chamo ela assim, seja muito bem-vinda de novo ao Aquele de 30, Maria.
Oi, gente, boa noite, adorei a apresentação também, muito obrigada pelo convite mais uma vez, eu adoro, eu sou igual a Ana, eu não sou muito de podcast, eu só escuto o teu podcast, e o podcast de uma outra moça que conta história, porque tipo... Eu acho que fica uma coisa mais organizada. Eu tenho uma dificuldade de ouvir podcast aí. Quando, antes de eu participar do teu, o Samuel tinha me falado, eu comecei a escutar, eu gosto bastante. E eu fico bem feliz, inclusive, com o convite. Eu me sinto prestigiada. Eu penso, tipo, nossa, gente, mais alguém quer ouvir falar, quer me ouvir blá, 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 mais do que eu já falo, gente, no Instagram, né? Então, estamos aqui para falar de novo. É isso que importa. Adorei o convite.
E daí vocês não se conheciam, né? Como é que... Olha que maravilha, já vou criar uma amizade. Esse podcast aqui, ele faz tudo mesmo.
Que bom, né? Que bom.
Amo.
São relações mesmo, isso é muito... Fico feliz com essas coisas.
Também. Então vamos lá, vamos lá.
Vamos.
É, vocês duas falam bastante sobre sexo, sobre sexo não, sobre sensualidade, sobre autoconhecimento. É, a gente sabe que o autoconhecimento ele pode ser exercitado aí por caminhos diversos. É, o foco desse episódio é o quê, né? É discutir a sensualidade do adulto, né? Como é que anda essa sensualidade, né? Como eu já falei aqui no podcast, eu não me sinto um homem sensual, apesar do meu mapa, né? No meu sol em Libra e minha Vênus em Escorpião, eu não sei o que deu errado. Eu me sinto muito desajeitado para essas coisas. Mas daí eu sou aquela pessoa que vai no rolê e quase sempre não percebe que tem alguém interessado. A menos que eu esteja alcoolizado, que daí eu vou.
Até me assusta, porque tu que tem essa vibe toda Lenny Kravitz, que na minha cabeça é um dos homens mais sensuais da face da Terra. Eu sou apaixonada por aquele homem. E tu lembra o Lenny Kravitz? É todo Lenny Kravitz aí, meu irmão. Virar um pouquinho, se tu comprar um trailer no meio do mato e começar a cortar lenta, é o Lenny Kravitz todinho, porque ele tá nessa vibe
que,
agora. Como é isso, bicho?
Eram na faculdade... Caio, que eu tinha um cabelo até maior, porque eu tô ficando velho, eu tô perdendo cabelo, acho que é o natural da vida. E daí eu tinha um cabelo maior, quando eu entrei na faculdade em 2010, eu acho que 2011 mais ou menos, me falaram, tipo assim, nossa, você parece o Lenny Kravitz, mas sem o sex appeal. Ah, você acredita?
Pô, Caio, talvez o trauma vem daí, né?
Eu só pude concordar.
E eu achei horrível!
Exatamente.
Mas eu acho... Sex appeal e sensualidade, tudo mais, autoconfiança, né? Reflete.
Eu tava ensaiando, eu tava ali terminando de botar a comida do meu cachorro, né? E aí pensando o que, que eu ia falar no podcast pra não falar besteira. E eu tava pensando exatamente sobre isso, porque, tipo, é muito uma questão, às vezes, da própria autoconfiança. Às vezes o que a pessoa disse do ah, você parece o Lenny Kravitz, mas sendo sex appeal. Mano, o Lenny Kravitz aparece em clipe suado, manchado de óleo. Com a calça baixa, que se ele respirar, a gente vê o pinto dele. Então, a coisa assim, parece assim, que só dele respirar, a gente já quer tirar a roupa já, entendeu? Ele apareceu, tu já quer ficar pelado, entendeu? E aí, às vezes, você já tava um pouco mais retraído, com uma roupinha um pouco mais indie, aquela coisa toda muito garotão, entendeu? Lenny Kravitz não, né? Ele tem, parece assim, que ele tem uma... Não sei se a gente usa esse termo, mas uma virilidade assim, né? Tipo, lá vem o Lenny Kravitz, assim. Lá vem todo o Lenny Kravitz, entendeu?
Ah, então a fé é que no
isso
final...
Isso é uma construção de imagem também, né?
Exatamente.
A Maria Luísa é do marketing, nós três somos da comunicação, isso é construção exatamente. De imagem. Cada detalhe é pensado para poder passar essa sensação.
Exatamente.
Eu quero ver se no final dessa temporada eu tô um pouco mais como Lenny Kravitz com sex appeal. Vamos acompanhar.
E da nossa hora e vai...
O que motivou esse episódio é o gatilho, né? Foi justamente umas postagens antigas da Ana falando do pole dance, que eu acho que todo mundo sabe o que é, mas enfim, é aquela parada que é tipo uma dança que envolve dança e força, que é tipo, deve ser um puto de um exercício, que parece uma coisa super mágica, as pessoas estão levitando abraçadas ali no. Como é que chama aquele negócio, Ana?
No pole,
ou na barra. Pole, né, barra, enfim, é um conhecimento vasto que eu tenho de pole dance, dá pra perceber. E daí, só que assim, é tipo uma puta de atividade física, e eu acho que no imaginário tá muito associado ao erotismo, né, e a Maria vai exatamente também seguindo por esse caminho no sex shop, enfim, falando disso nas redes sociais, e a primeira pergunta que eu tenho pra vocês é, lembrando aí, vocês falando a respeito de autoconfiança, vocês se consideram mulheres sensuais? Como que é isso? Como é que funciona essa relação de vocês com vocês mesmos, vocês mesmas em relação à sensualidade?
Sim, me considero, mas eu me considero agora, sabe? Foi uma construção, e eu compreendo que é uma construção. Às vezes, quando as pessoas comentam alguma coisa, eu sempre reforço, eu falo assim, mas é agora, isso é processo, assim, depende do comentário que é feito, né? Em alguns comentários eu falo assim, realmente eu sou. mas eu explico que é processo, porque às vezes as pessoas acham que, sei lá, o Lenny Kravitz que vocês estavam falando nasceu daquele jeito, e não, né? É construído. É construída a questão da autoestima, de você estar bem consigo, você sentir confortável com o seu corpo, né? E uma coisa vai levando a outra, sabe? Então, eu me sinto uma pessoa... É sensual? Nem lembro qual foi exatamente a pergunta,
sensual.
O termo na pergunta. É. Eu me sinto uma pessoa sensual porque eu tenho autoconfiança, sabe? E uma coisa leva a outra.
É, no meu caso, é muito parecido com... Assim, eu sempre gostei muito dessa coisa da construção da sensualidade. Eu gosto disso. Da dança sensual, da roupa sensual, do lugar sensual, da música sensual. Eu gosto muito disso. Mas a minha sensualidade, ela também foi construída... Eu acho que, inclusive, ela foi construída em cima da figura da amiga feia, que era, tipo assim, a amiga que não era amiga tão bonita das amigas...
Era.
Padrões, entendeu? Assim, não que eu estivesse muito afastada, mas tinha muito isso, assim. Então, esse trabalho na autoconfiança, ele tem que existir. Eu acho muito mais que a autoconfiança te deixa mais sensual do que o fato mesmo de você, por exemplo, botar uma roupa e estar sensual, entendeu? Hoje, esses dias eu tava até bolando um reel sobre isso, que, assim, eu sempre trabalhei a sensualidade, mas mais na parte adulta mesmo, ali depois dos 18, 19. Eu tenho plena consciência que eu fiz uma construção toda para eu parecer uma pessoa sensual mesmo. Mas hoje, com 30, mesmo, por exemplo, estando um tico mais acima do peso, eu me sinto mais sensual, porque eu tenho mais autoconfiança em mim enquanto mulher. Assim, por exemplo, entendeu? Que é como eu trabalho. Então, hoje eu me sinto uma pessoa muito mais sensual do que, por exemplo, eu com 20 anos. Eu com 20 anos, eu acho que eu tinha mais, que é o que eu chamo daquela sensualidade da juventude. Quando você é jovem, você é sensual independente de tudo, porque tu tem, acho que, muito hormônio, muito fogo. Então, tu passa muito aquilo, entendeu? Mas a gente adulta, não. Você tem um jeito de olhar, um jeito de falar. Você tem uma autoconfiança, você sabe flertar, você sabe até as roupas que você coloca que vão te deixar mais autoconfiantes, entendeu? Então, assim, eu me acho bem gostosa, na verdade, bem sensualzona, assim, há dias e
Ai,
dias,
que
né?
Maravilha!
Tem dias que eu tô, assim, me sentindo a pessoa mais horrorosa do mundo há esses dias. Mas, no geral, eu sou bem até confortável, assim, com essa questão. Mesmo nos dias que eu não acho que eu esteja tão bem, eu acho que eu tenho uma sensualidade, sim. Que, assim como Lenny Kravitz, foi construída ao longo de muitos anos.
Aí eu
Até porque
acho
antes para
que.
outras pessoas acharem, você tem que achar também, né? Eu acho.
Exatamente, entendeu? Você trabalha. Você primeiro, eu
Até,
acho isso
e
bem
nem adianta de
engraçado.
nada as outras pessoas acharem e você não acharem.
Exatamente,
Você
tipo
não achar,
assim.
né?
Exatamente, porque, tipo assim, é muito engraçado porque você trabalha muito para que as pessoas achem. Por exemplo, quando a gente é mais jovem, geralmente a gente é muito dotado de uma
Sim.
falta de autoconfiança, entendeu? E aí, você quer que as pessoas achem. À medida que você vai se conhecendo, você vai se gostando, se entendendo, você já passa a você entender como que você é, né? Você começa a experimentar essa autoconfiança de você mesmo, e automaticamente as pessoas vão achar, porque parece um papo good vibes, mas não é. É como se a gente realmente, sei lá, emanasse aquilo, entendeu? Você tá do lado de uma pessoa e pensa, caralho, que pessoa sensual, que pessoa gostosa, que pessoa, sei lá, aquela pessoa com quem você sente vontade de falar, de flertar, de todas essas coisas, assim, porque elas passam isso mesmo, entendeu? E vem muito mais
Ah,
delas
mas as pessoas
sentirem
têm medo
isso,
de mim.
de mim também.
Dizem que eu sou intimidadora. Eu fico muito
Eu
puta. Dizem
também.
que, tanto que quando alguém dá em cima de mim, eu fico bem. Eu sempre dou bola pra pessoa, porque eu acho que a pessoa, pra ela criar coragem pra dar em cima de mim, ela já atinge um outro nível, entendeu?
Ah, gente, eu fico muito feliz, sabe?
Exatamente.
Porque eu tenho muitas amigas que me muitas, assim, várias amigas que me falam isso, e eu acho lindo de ver esse processo, porque eu acho que é uma coisa muito recente, né, na história da mulher. Porque eu acho que isso é coisa de homem hétero, né? Ficar intimidado com mulher é uma coisa de homem hétero, não é coisa de menina, né? E daí é muito bonito ver esse processo de que, porra. As mulheres estão aí e elas estão intimidando mesmo. E paciência, meu. Se você é um cara que você não banca, então nem vem realmente. Fica na sua. Eu acho que
O Caio, desculpa, né? Mas é porque esses dias eu cheguei numa conclusão de que eu não beijo pessoas que não têm coragem de me beijar. Eu percebi, eu parei para perceber. Todas as pessoas com quem eu saí, sempre era eu que tinha que tomar a iniciativa do beijo. Sempre. Aí eu parei. Eu pensei, ok. A não ser quando eu realmente quero beijar a pessoa. Mas, tipo, às vezes eu saio com a pessoa, porque a pessoa enche o saco, sabe? Tipo, fica batendo, batendo. Eu falo assim, não, beleza, eu até acho massa e tal, resolvo sair. Ainda sou eu que tenho que tomar iniciativa, me poupe, sabe? Eu cheguei a essa
Exaustivo.
conclusão na minha vida.
Não, e tu pensa no meu caso, além de eu ter toda essa postura, eu sou uma mulher muito grande. Eu tenho quase 1,80 m. Eu sou enorme assim mesmo de altura, sabe? Eu sou grande e eu não sou assim, tipo, ah, eu sou alta, mas eu sou delicada. Eu sou grande, meus ombros são largos, minhas pernas são enormes, eu tenho quadril, meu rosto é grande, meu cabelo é grande. Eu sou toda gigantesca, entendeu? Então, por exemplo, quando eu era. Porque eu tô, né, já há muitos anos casada, mas quando eu era solteira, rolava muito isso, assim mesmo. Parecia assim que a pessoa ficava tipo, sabe assim? E aí, até nisso, na época, eu lembro que eu falei, cara, eu tenho que aprender às vezes a ser um pouco mais. Como que eu faço com que as pessoas não se sintam tão intimidadas? E aí, depois de um tempo, eu pensei assim, velho. Não tem essa obrigação, não. Se tu tá se sentindo intimidada porque a pessoa tem quase a tua altura e tá te olhando no olho, então eu também não quero ficar com essa pessoa. Era basicamente assim que eu pensava também. Tipo, se a pessoa ela tá intimidada comigo por eu ser só, apenas por eu existir, então ela ter a mão mole, o beijo dela não deve ser bom. Ela,
Sim.
sabe? Eu,
Imagina a cagada de uma pessoa dessas.
tipo.
Eu
Exatamente,
tenho uma amiga
sabe?
que ela conta que uma vez ela tava numa festa e tinha um cara lá que tava dançando, então ela começou a dançar com o cara e, enfim, quis pegar ele, entendeu? Só que minha amiga é muito gata, né? Aí o cara ficou tipo, nossa, nunca imaginei que uma mulher como fosse se dar em cima de mim. Aí ela broxou na hora.
Mas
Falou, ah, tá bom então. Beijo, tchau. Realmente.
não, e esses dias eu tava até falando, tava conversando com umas amigas, né? E aí uma amiga tava falando assim: eu não entendo como que pode o homem. É sempre essas conversas, sempre com mulheres, sempre quando a gente é hétero, né? Aí tipo assim: eu não entendo como pode esse cara, ele não é nem legal, ele não é nem bonito, ele veio dar em cima de mim. Eu falei, cara. Tu pensa uma pessoa dessa, a vida dela inteira foi construída em cima dela ser uma pessoa mediana. A gente, quando a gente não é a pessoa mais exuberante do rolê, a pessoa mais padrão do rolê, tu aprende a desenvolver outras técnicas. Uma das técnicas, por exemplo, que eu falava sempre para as amigas na paquera é: você não pode ter medo de levar um fora, entendeu? Porque fora tu dá, tu leva, e assim. Passa por cima disso, isso não vai acabar com a tua noite. Tu tá
Mas eu
olhando o boy,
gostei.
flertando, e o cara, ai, não tá muito interessado? Não, beijo. Do mesmo jeito que às vezes o cara tá me olhando, eu não tô interessada pra ele, eu vou passar pro outro, entendeu? Então, assim, até nisso é autoconfiança. Eu falei, às vezes um homem médio, né? Quando a gente fala assim, ah, um homem médio que, tipo, ele não tem nada demais, mas ele vê o mulherão e ele vai dar em cima, é porque ele construiu a autoconfiança dele em cima de. Eu não posso ter medo de tentar. E se eu pegar uma mulherona dessa, eu tenho que estar junto com ela, no mesmo patamar, na mesma conversa, nas mesmas coisas, entendeu? Então, tipo, é uma questão de autoconfiança também, sabe? Assim, de você ter para poder, sei lá, flertar, ficar com alguém,
Eu
beijar alguém.
queria falar dessa fala da Maria Luísa, que é, existe o cara que criou a autoestima, mas existe também os caras sem noção, né? Tem a galera que também é
Não,
sem
Deus
noção.
me livre.
Sempre
O não
tem,
eu
das
já
pessoas que
tenho, eu
você
vou
fala
atrás da
assim.
humilhação, né? Sem noção é apelido, mas nesse aspecto, quando ela falou, é realmente assim, daquele cara que
Sim.
ele simplesmente, acho que a pessoa pensa assim, olha, falar igual o Caio falou, não, eu já tenho, eu vou atrás da humilhação. Ou então, a pessoa se constrói mesmo em cima do. O não, eu já tenho, né? Mas vamos tentar, assim, porque tem
Tamo no
gente que não
jogo.
tem, sabe? Isso é tanto assim que é tipo aquela. Eu via muito, lembro quando eu era mais jovem, meio mais jovenzinha, que às vezes eu via assim, a minha mãe e as amigas dela conversando sobre isso. Não, o fulano, ele falava assim: o fulano é um tipão. Fulano é porque ele não é tão bonito, mas aí ele tem um negócio assim, uma fala assim, um jeito assim. E aí ele tem um charme, né? Que fala assim: que a pessoa ela tem um charme. O que é uma pessoa que tem um charme? Ninguém sabe o que é o charme. A gente só
Ah, eu
sabe.
tenho vários charmes.
A gente só sabe que o charme, ele existe.
É porque a Maria Luísa estava falando sobre flertar e olhar para a pessoa e a pessoa olhar de volta e papapá e pipipi. Só que eu não tenho muito isso, eu não sou muito boa com flerte presencial, não. Assim, eu sou boa com flerte virtual, entendeu? Digital. Aí
Mesmo,
é
eu
comigo.
já.
É. Porque eu gosto de encontrar a pessoa quando já é para ir. É
Ai,
isso.
eu todo,
Entendeu?
pelo amor de Deus, eu todo.
Eu sou igual uma amiga que fala, ela fala, eu sou piranha de balcão, eu sou piranha de balcão, eu também gosto de flertar alto, eu já gosto de saber o que, como é que é, entendeu? Se vai rolar ali, entendeu? Eu sou dessas.
Então, mas aí eu acho que, inclusive, essa questão é um dos meus charmes. Para ver como o charme ele é sutil, assim, pode ser várias coisas, né? Eu vejo isso, essa maneira com que eu lido com flerte, Porque flertar pra mim é um hobby.
Teu signo, gente. Vamos pro mapa.
Eu sou ariana. Mas acho que o que pega pra mim mesmo é o meu Marte em Áries, aparentemente.
Então.
Pouca coisa. É, eu tenho Marte em Áries.
Ah.
E flertar pra mim é um hobby, sabe? Eu me divirto flertando. Eu gosto.
É igual eu. É igual eu.
Quando as minhas amigas estão conversando com alguém, eu falo assim, aí deixa eu conversar, por favor. Deixa eu falar no teu lugar. Teve uma vez que eu mandei umas mensagens pesadas, assim, usadas, né? Aí uma amiga minha olhou e falou assim, nossa, isso daqui não sou eu, não? Não falo desse jeito.
Não, eu gosto também. Eu sou igual a Ana, eu gosto de flertar. Mas assim, por exemplo, aplicativo nunca foi muito minha praia. Eu, por exemplo, quando eu era solteira, eu falo isso para as amigas e elas ficam chocadas, que eu falo, gente, minha maior plataforma de flerte, paqueras da vida era o Twitter, porque eu falo muito, né? Falo pelos cotovelos. E assim, a sexualidade para mim sempre foi uma coisa muito bem resolvida nesse quesito, né? Então, tipo, eu não tinha problema. Então, eu arranjava esquemas, paqueras, ficadas, encontros, tudo pelo Twitter, muito mais, por exemplo, do que pelo Tinder, sabe? Eu era um fracasso no Tinder, assim, porque Camila, mas pelo Twitter e pelo Facebook, ó,
Mas é porque no
sucesso.
Twitter, nessas outras redes sociais, você tem um tipo de aproximação com a pessoa, né? Tinder é muito
Exatamente.
Difícil, tipo, tu puxar assunto, sabe? Mas é fácil, quando tu acompanha as publicações, os tweets diários da pessoa, você conhece
Exatamente.
Um pouco dela.
Exatamente. Agora, e
já
assim...
cria uma relação.
Exatamente, agora ao vivo eu sou muito boa. Eu sou, inclusive, eu acho que eu sou quase meio cafajeste, até cantadinha barata, às vezes, assim. Se rolar ao vivo, eu jogo aquela cantadinha que a pessoa fica tipo, sabe assim, tipo.
Mas sabe o que acontece comigo? Eu consigo também. Só que o que acontece é aquilo que o Caio falou. Eu nunca sei se a pessoa tá realmente afim de mim, entendeu? A pessoa tem que ser muito clara pra eu saber que ela tá afim de mim. E aí eu não sei se é porque eu sou, enfim, não entendo o que é isso também. A pessoa tem que ser muito clara, tem que ser, vai esfregar na minha cara. Se a pessoa falar pra mim, tô afim de você, eu fico, sério?
Mas assim, é engraçado o que vocês estavam falando a respeito de processo. Tem aquela frase clichê de que um corpo perfeito é aquele que tem alguém feliz dentro dele. Eu concordo super, assim, eu tenho 1 milhão de questões relacionadas ao meu corpo, e é muito legal a gente perceber quando as coisas começam a mudar, umas pecinhas do nosso xadrez interno, você percebe que elas mudaram de lugar. Só para vocês terem uma ideia do nível, assim, eu, por exemplo, em piscina, eu meio que eu quase não vou para piscina, né? Ainda mais esse ano, 2020, que passou, mas quando eu vou. Eu tenho dificuldade de tirar camiseta, sabe? Assim, eu tenho uma coisa bizarra. Eu tenho vergonha da minha nudez. Eu moro completamente sozinho há 2 anos e eu ainda não sou o peladão do bairro. Como é que pode isso? Como é que eu não tô passando pelado numa janela, numa porta?
Mas, sabe o que, que tem também, Caio? É muito construção social, né? Por exemplo, eu não sei como que era a relação com a tua família. Tipo, na minha família, a nossa relação com nudez sempre foi muito de boa, entendeu? Tipo, de, sei lá, alguém tomar banho e a gente ficar conversando na porta do banheiro, entende? Via os meus irmãos nus, me viam assim, não era algo... Era natural, porque é algo natural, são corpos.
Exatamente.
Né? Então, teve uma vez que uma amiga minha tava aqui em casa, meu irmão tava no meu quarto, aí eu saí do banho, fiquei pelada e troquei de roupa na frente do meu irmão, conversando, né? Na frente da minha amiga. Aí depois a minha amiga falou assim, Ana Luísa, tu trocou de roupa na frente do teu irmão? Eu falei assim, foi na tua frente também, sabe? É natural. E aí, isso, obviamente, reflete em outras coisas, né? Então, eu não tenho um problema de quando eu for sair com a pessoa, de ficar nua na frente da pessoa.
Exatamente.
E aí, isso já, as pessoas já ficam, tipo, bem chocadas, sabe? Nossa, nunca, uma vez me falaram, eu nunca sei com a pessoa tão autoconfiante assim, tivesse tanta confiança. Eu falei, isso, sou gostosa.
Eu sou a pessoa da meia luz, eu vou procurando assim, desligo o interruptor e deixo uma luz aqui do outro cômodo, que não sei o que, faz uma sombra.
Eu gosto de luz acesa, esse negócio de luz apagada. Ó, esse negócio é igual aquela, tem uma música até do Charlie, você já viu a música do Charlie Brown que ela fala isso? Ela se chama Transar no Escuro, que ele fala assim, o bom é ver o que se faz, mas o bom é ver o que se faz, mas ela gosta de transar no escuro. No escuro a coisa ferve mais, mas o bom é ver o que se faz. Eu sou assim, na minha cabeça, o bom é ver o que faz. Primeiro, porque eu gosto. Segundo, porque eu gosto que a pessoa me veja. Tipo assim, se eu estou, por exemplo, assim, a gente vai transar, eu estou por cima da pessoa, na minha cabeça eu quero que a pessoa me veja como um colosso, porque eu estou aproveitando aquele momento. Do mesmo jeito que eu quero ver a expressão da pessoa, sentir o cheiro, pegar no cabelo e saber de tudo. Então, eu não sou a pessoa que, tipo, deixa só um abajur. Não, beleza, um abajur e tal, uma luz bonita. Mas eu gosto de luz acesa também. Eu sou bem dessas assim, sabe? E é muito engraçado isso mesmo, porque em toda a minha vida sexual, a maioria dos caras eram eles que, tipo, vão apagar a luz ou vamos deixar só um pontinho de luz. E eu, tipo, não, pode deixar a luz acesa mesmo. Deixa a luz acesa. Pois porque vem muito também dessa relação com o corpo. Na minha casa, eu cresci a minha vida inteira só com mulheres. Só com mulheres em casa, assim, à exceção do meu avô. Né, que morava até antes dele morrer e tal. Então, assim, só eram mulheres, então a gente nunca teve essa coisa, ai, tem que andar pelada, tem que botar roupa, tem que isso, tem que aquilo. A gente simplesmente era mulher, entendeu? Então, tipo, a gente não tinha o que esconder, morava em casa, andava sem roupa, andava pelado em casa, trocava de roupa na frente uma da outra. Isso também nunca foi um problema. Então, isso também, assim como a Ana disse, ajuda a gente nesse entendimento de corpo, que é, por que que eu tenho que ter vergonha do meu corpo, entendeu? Tipo assim, aqui em casa, volta e meia, às vezes até o meu boy fala assim: ei, tu não tá vendo que a janela tá aberta? Porque às vezes a janela tá aberta e eu estou passando tranquilamente só de calcinha, tipo, porque eu não ligo mesmo, entendeu? Não é um, pra mim não é um problema.
Eu nunca fui uma pessoa completamente fora do padrão. Eu sempre fui uma pessoa magra, por exemplo. Mesmo assim, eu acho que é uma prova de como o padrão de beleza, ele acaba sendo cruel meio que para todo mundo, assim, né? Seja a pessoa que se vicia, por exemplo, em malhar para ficar gostosa, porque isso não deixa de ser uma pressão que a pessoa acaba cedendo, seja os procedimentos estéticos, e não que essas coisas sejam um problema, nem né? Longe disso, na verdade. E assim, eu acho que é um desafio diário, porque todo dia, como a gente estava falando de processo, todo dia eu preciso ficar me lembrando, exercitando a questão de a parada de me sentir confortável no meu corpo. Que é o único corpo que a gente tem, é o único corpo que eu tenho, não vou ter outro em nenhum momento. E eu queria saber de vocês, já que vocês se veem como pessoas que minimamente aí já trabalham isso há muito tempo e foram compreendendo ao longo da vida para se sentirem mais confortáveis. A gente tem um cachorro latindo aqui no prédio. Ai, tá. Que dia, meus irmãos, que dia. E eu queria saber como é que vocês fizeram, ou como vocês olham para essas coisas para driblar, na verdade, essas pressões do padrão. Existe isso no dia a dia de vocês, assim, ou já é uma coisa realmente superada? Porque eu pergunto quando eu penso, por exemplo, no, no, na minha comunidade, né, LGBTI+, tem uma de homens, né, homens gays, tem uma pressão muito grande em relação ao corpo. Os corpos malhados, eles estão no topo. Das escolhas, assim, eles têm mais escolhas do que pessoas, os meros mortais, assim. E quando eu me vejo, eu sou uma pessoa que sempre gostou de exercício, e quando eu me vejo me querendo, assim, tipo, putz, meu corpo tá ficando bom, e daí de repente eu fico meio noiado, né? Porque eu falo, ô, Caio, você não vai entrar na lógica dessa espiral de que não, você tem que se sentir à vontade com o seu corpo, independente de como ele for, né? Ainda que você seja uma pessoa que gosta de se exercitar. E daí, como que vocês fazem para driblar essas coisas, se é que isso ainda é uma questão para vocês?
Então, Caio, no meu caso, é assim, eu tenho aprendido isso esses tempos e eu também sempre achei que é isso. Essa coisa de você gostar do seu corpo e do auto-amor, especialmente se você não está tão 100% no padrão, mesmo que nós estejamos no padrão, nós nem sempre estamos 100% dentro daquele padrãozão, entendeu? Eu falo que não é uma coisa de todo dia, pelo menos para mim. Não é uma coisa de todo dia, não é o final, ele é meio que o caminho, entendeu? Há dias e dias. A maioria dos meus dias, pelo menos de uns tempos para cá, eu não estou me odiando e odiando meu corpo, mas eu passei por processos e processos nos últimos anos, entendeu? Passei por processos de. Eu passei uma vida inteira, assim, mesmo nos dias de autoconfiança ou não, lutando com a balança, lutando com o corpo, para gostar, para não gostar, dietas malucas, efeito sanfona e tudo mais. Mas aí você vai ficando mais velha e o peso da idade, pelo menos no meu caso, né? Eu tenho 31 anos. O peso da idade, ele vem um pouquinho assim em cima de você. Você percebe que você não é mais tão magra quanto você era antigamente, o seu rosto não é mais tão Não é aquele lifting igual quando você tinha 20 anos que dormia de maquiagem, entendeu? É, mas acho que você ter essa consciência. É, não é todo dia que eu estou, nossa, eu sou tipo a Nazaré Tedesco, sabe? Não é todo dia que eu tô assim, raposa felpuda, maravilhosa, gostosa, incrível. Mas assim, na maioria dos meus dias eu não estou odiando meu corpo. Mas como tu disse, ele é o corpo que eu tenho, é o corpo que me carrega, que me leva para um lado para o outro, que tem energia, que me mantém viva, que me possibilita fazer as coisas, eu tento pensar por esse lado, entendeu? Então, assim, nos dias que tá ruim, eu meio que até me permito. Ah, não tá horrível. Aí você olha e depois você, eu dou uma respirada igual tu faz. Tipo, ah, cara, sei lá, não é isso tudo, não é tão horrível quanto é. Eu tento, às vezes, trabalhar algumas coisas, sabe? Me filmo para ver como é que tá ali nas filmagens, faço uma foto, me olho com umas roupas, entendeu? Tipo, eu tenho esse processo até porque hoje eu sou uma pessoa maior do que eu era uns anos atrás. Eu tive que me acostumar com entender o processo, que eu acho que é isso que o autoconhecimento ajuda, assim. Eu tive que entender que eu tinha esse corpo e que esse meu corpo não ia mudar, a não ser que eu fizesse uma lipolagem, uma harmonização facial, tirasse toda a gordura do meu corpo e me transformasse numa outra pessoa, entendeu? Como isso não tem possibilidades reais de acontecer, primeiro porque eu sou lisa, segundo porque eu não vejo por que me submeter a esse tipo de coisas tão invasivas, entendeu? Então eu comecei a entender assim, eu preciso entender que esse é o meu corpo e entender o que que eu tenho de positivo nele e o que eu posso, não sei se melhorar é a palavra, eu tenho que tirar isso, ah, e fazer melhor disso, entendeu? Não, mas o que que eu posso fazer com isso que é muito bonito, muito bom e que eu gosto muito, e isso aqui que eu não sou tão fã, como que eu posso trabalhar para entender que é assim, entendeu? Entender como ele pode, às vezes, ficar mais bonito aos meus olhos e tudo mais, sabe? E aí, isso é um processo e processo. Para algumas pessoas, eu não acho que é um processo tão, nossa, me olhei e me achei maravilhosa. Para algumas é mais fácil, para outras é mais difícil. Acho que o mais importante é realmente você começar a se enxergar, se humanizar. Se humanizar e entender que, tipo assim, quem que disse que isso daqui que é o sexy? Quem que disse que isso daqui que é o sensual? Quem que disse que isso aqui é o bonito, entendeu? E vai se olhando e vai se gostando, assim. Eu tenho, eu não, não é todo dia que eu estou na Nazaré Tedesco. Alguns dias eu não estou, entendeu? Mas alguns dias eu estou me sentindo maravilhosa. E é isso, assim, entendeu? Aproveitemos esses dias que a gente está se sentindo bem.
É, ultimamente eu tenho, assim, eu tô bem tranquila com relação a isso, mas é porque eu gosto muito de falar, né, em todas as minhas publicações, que eu fiz um mergulho profundo no autoconhecimento nos últimos 2 anos. E aí, quando eu falo isso, é porque não só a questão religiosa, né, que o Caio trouxe aí, que eu sou umbandista, frequento um terreiro de Umbanda há 2 anos, né, sou filha da casa, então eu faço atividades, eu vou pro terreiro 2, 3 vezes por semana. E aí, isso foi um processo aí nesse trabalho que eu faço dentro do terreiro, num dos trabalhos que a gente também utiliza a ayahuasca, a Daime, nos nossos trabalhos. Eu também gosto de comentar para dar uma desmistificada também sobre esse processo, sabe? E aí, num dos trabalhos, me veio que eu tinha que fazer terapia. E era algo que eu já tinha vontade de fazer. E eu falei assim, chegou a hora de fazer terapia, porque tem muita coisinha aqui que precisa ser arrumada, sabe? E eu até me achava bonita, mas eu não tinha confiança, sabe? Tipo, eu não me achava feia, mas eu não, eu me achava, eu nem sei explicar, entende? Era como se eu me achasse bonita, mas eu não me sentisse bonita. Enfim, comecei a fazer terapia, comecei a trabalhar um monte de coisa e tudo mais. E aí, nesse processo, eu comecei a dançar pole dance. E eu gosto muito de falar, essas três coisas trabalharam muito em conjunto, sabe? Porque quando a gente fala assim, parece que são três coisas completamente diferentes, mas não. Uma coisa influenciou totalmente na outra, porque eu tinha ansiedade e por fazer um exercício físico, a ansiedade, eu não tinha, diminuía minha ansiedade, né? E aí esse exercício físico é um exercício, uma dança extremamente sensual. Ela surge, inclusive, Caio, algumas das histórias, porque há vários relatos sobre o surgimento do pole dance, mas um deles que é o que eu sigo, assim, né, que a minha instrutora também acompanha, é que ele surgiu nas boates de strip da década de 70, sabe? Então é dança de puta, entende? E é para tu se sentir uma grande piranha, assim mesmo, sabe? É pra empinar a bunda mesmo, é pra dar umas batidinhas na buceta, sabe? Umas coisas assim. Tem umas coreografias que eu olho e fico, meu Deus, vou fazer, quero fazer isso daí. Mas esse aqui é o meu personagem, como eu falei lá no Twitter, esse aqui é o meu personagem. E aí. Eu, na verdade, não sei se não, eu sou uma mulher séria. Aí. E assim, e aí o terreiro me fez fazer terapia fez com que eu insistisse no pole dance, o pole dance melhorou minha autoestima, o pole dance melhorou meu condicionamento físico para dar conta das giras no terreiro. E aí o trabalho no terreiro com a terapia era o tempo todo, assim, e o pole dance ele trabalha muito com essa questão de aceitação, sabe? É um grupo, assim, é um nicho que a galera tá sempre se apoia muito. Há uma cobrança interna, tipo, de ser muito flexível, de ser muito forte, de fazer todas as coisas. Mas depois que tu entende que tu aprende técnica na prática, né? Tu pratica se divertindo e tu vai brincando. E aí tu leva isso para todos os outros campos da vida. E aí, uma das coisas que eu tenho falado muito, eu até mudei a linha editorial do meu Instagram esses tempos, e eu tenho trabalhado, falado muito sobre Instagram, né? E aí eu bato muito nessa tecla de que é prática, né? Você aprende praticando. Então, tem que praticar Instagram para aprender. E aí uma coisa que eu percebi esses dias, ainda falando sobre autoestima, é que como eu tô trabalhando no Instagram, eu apareço mais nos stories. Consequentemente, eu acabo me arrumando mais. Eu não vou aparecer feia, né? Às vezes eu apareço toda doida, mas
Exatamente.
enfim. A gente
Exatamente.
acaba se arrumando mais. E aí você vai criando uma relação com você, sabe? Eu quero estar bonita, eu tenho que estar bonita, mas eu quero estar bonita e eu vou entendendo o que que funciona, como que eu gosto do meu cabelo, que batom que eu acho legal. E
Exatamente.
isso é muito bacana, sabe? E pra ver, assim, uma coisa leva a outra totalmente. As nossas vidas, elas estão interligadas, apesar de achar que os assuntos são diversos e distantes, sabe? Distintos.
Exatamente. Ó, você falou disso, uma coisa que a terapia me ajudou foi exatamente essa, não ter essa tanto essa cobrança que eu tinha. Porque como eu sou uma pessoa que eu me cobro demais, porque eu sou ansiosa demais, eu me cobro muito o tempo inteiro, então na minha cabeça tudo em mim tinha que ser perfeito. O meu corpo não seria diferente, né? Só que aí também vinha aquela idealização do que era o corpo perfeito. Entendeu? O que que era o corpo perfeito para mim? Não era o corpo que eu tinha, era o corpo que eu tinha que ter. A terapia, ela me ajudou a meio que ir perdendo essa neura, entendeu? Assim, tipo, não é o corpo que eu tenho que ter, é o corpo que eu tenho agora que tem que estar muito maravilhoso. E aí eu comecei a ter mais autocuidado com o corpo. Eu tô pedalando porque me ajuda no meu condicionamento físico. E eu sempre até falo isso para as minhas clientes quando elas falam, mas eu não consigo sentar, não sei o que eu falo, vai pedalar. Porque pedalar melhora o teu condicionamento físico, melhora a tua perna e tu aguenta sentar. É basicamente isso assim que eu falo para elas, entendeu? É tipo quando a minha terapeuta fala e não parece, mas é mais você curtir esse processo do que querer chegar ali no final. O final é isso, não é isso, entendeu? É o curtir o processo. Tipo, eu curto hoje o processo de pedalar, eu curto o processo de me alimentar melhor, porque minha pele fica melhor, porque o sexo fica mais gostoso, entendeu? Porque as coisas elas fluem melhor, sabe? Então, se você tá se sentindo bem, bem, sei lá, bem com o estômago, bem com a tua pele, bem com a pedalada, você tá se sentindo bem. Você automaticamente vai se sentir mais bonita, mais. E a sensualidade, ela vem com todas essas coisas, entendeu? Na minha cabeça, pelo menos, é desse jeito que funciona.
Mas eu com questão do pole, mas assim, a coisa é minha. Eu fico levemente incomodada quando alguém fala, tipo, nossa, tá toda flexível, isso deve ser bom pra transar e tal. O foco não é esse. Claro que para algumas pessoas começam a fazer com esse foco, mas acho também que com o passar do tempo vai mudando, né? Uma
Pois é,
coisa do pole dance
porque.
muito interessante, e eu acho, só pra finalizar aqui, e da dança como um todo, né? É quando você faz no estúdio, por exemplo, e tem um espelho muito grande, e você se vê no espelho. E você se vê e se permitir se olhar com outro olhar, sabe? É, se olhar numa dança sensual é um negócio que muda a tua percepção de si.
Enquanto você estava falando, eu estava me lembrando e me dando conta, por exemplo, que na minha casa. Não tem um espelho de corpo todo. Caso de homem, né? Homem gay? Sim. Mas não tem, mas é um homem. E daí, assim, é um espelho que, tipo assim, eu já separei 300 espelhos em diversas lojas, que eu separo o link, ah, vou comprar um espelho. Ah, vou comprar um espelho. E eu tô, tipo, 2 anos sem um espelho de corpo todo. Acho que a última vez que eu me vi no espelho em casa, no corpo todo, é quando eu morava na casa dos meus pais, no Acre, assim. E o quanto que é maluco. O negócio da associação, que é inclusive também é uma coisa que a Ana fala muito, e eu acho que é uma coisa meio que inconsciente de associar o corpo e associar, enfim, tudo relacionado ao exterior, inclusive o sexo, muito ao profano, né? É uma coisa muito errada. Eu acho que essa ausência de espelho na minha casa e a minha necessidade, talvez, de exercitar o meu olhar a respeito de mim mesmo, o olhar físico, esbarra nesse lugar, sabe? Que talvez olhar,
Sim.
andar pelado e me ver num espelho e ver as minhas curvas e ver aquilo que eu tenho no meu corpo e o que eu não tenho, aquilo que eu imagino que é padrão e que não é padrão, mediante um padrão, sei lá, estabelecido pelo pornô, por exemplo, de tamanho, de forma, de corpo. E esse olhar a respeito de si mesmo, de repente, talvez seja uma chave, né? Talvez seja um lugar que a gente precise realmente exercitar. O se ver de verdade, vai olhar o teu corpo todo, se vê nu, se vê, sabe? Aprende a se gostar. E essa, inclusive, é uma dificuldade minha, por exemplo, com o motel. Gente, o que que eu vou fazer com o espelho no teto? Eu pensando sempre. Gente, não quero ver, eu não quero me ver. E que bizarro isso, porque eu acabo de descobrir mais uma nóia no meio do podcast, né? Que é uma coisa que eu vou ter que trabalhar depois.
Eu gosto de ver, só que eu uso óculos, né? Aí eu não consigo ver, enfim, eu tiro óculos, né? Mas eu gosto de ver. Aquilo que a gente tava falando, né? Antes disso, é a pessoa que acende a luz, que pede para acender a luz.
Exatamente. Eu gosto também. Assim, essa coisa que você falou agora do espelho, ela é bem interessante, porque o espelho, muitas vezes, ele é amigo e inimigo. Tipo assim, num dia que você não tá se sentindo bem, é uma bosta você se olhar no espelho. E é uma bosta mesmo, assim, sabe? Você se olha e você só se vê defeito. Mas o espelho, ele é uma coisa importante mesmo para você ter em casa, ter um espelho de corpo inteiro e se olhar mesmo, assim. Eu me olho no espelho todos os dias. Alguns dias eu estou mais de bem do que outros, mas é bem isso, assim, de tipo você se olhar. Tipo, a Ana falou aquele negócio de, ah, você faz uma dança sensual, tem um espelho que você se vê enorme. Isso é realmente muito legal. Às vezes eu boto fit dance no YouTube e eu gosto de dançar algumas coisas que eu vejo, e para eu ficar dançando, porque eu gosto muito de dançar mesmo, assim. Eu sou uma roquista muito fake, porque eu gosto muito de rock, mas ao mesmo tempo eu gosto muito de rebolar a bunda. Quando eu vou dançar, eu faço o possível, às vezes para me filmar um pouco, para me ver na frente do espelho, não só para eu ver como tá a performance, mas para que eu naturalize o meu corpo. E aí a gente até entra na questão, inclusive, que é justamente você começar a olhar pessoas que tenham corpos parecidos com o seu, porque se você naturaliza um corpo parecido com o seu, se você acha sensual uma pessoa com um corpo parecido com o seu, você automaticamente começa a olhar para o seu corpo de uma forma a achar ele mais sensual, a achar ele mais bonito, a achar que você pode fazer aquilo, entendeu? É, são processos mesmo, porque não adianta nada eu ter esse corpo, mas só acompanhar a gente que não tem o meu corpo.
Eu acho interessante você falar sobre isso. Uma coisa que eu venho percebendo nesse quase um ano de podcast é que os diversos assuntos que a gente acaba trazendo, enfim, pautas que vão surgindo, é incrível como, de um modo geral, quase todas têm ali um fio condutor, que é a internet, que é o Instagram, por exemplo. E tudo surge muito disso, né? Eu acho que a gente está tão mergulhado nessa realidade e foto é estática, né? Tudo bem, tem os stories e tudo, mas foto é estática. Foto, uma postura, você forja um corpo que não é o seu corpo no dia a dia. E é engraçado que esse foi um processo que aconteceu comigo há pouco tempo, o processo de eu começar a visitar o conteúdo que eu consumo de forma consciente. Porque a gente vai indo, é a rede social que eu mais uso, por exemplo, e eu uso, sei lá, muitos momentos do meu dia eu tô no Instagram. E de repente você vai vendo uma coisa legal, você segue, 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 segue. E eu vinha nesse processo de seguir muita gente aleatória, de repente um dia eu tive que parar e olhar, não, peraí, gente, eu tô seguindo, por exemplo, falando aqui da nossa pauta, um tipo de corpo único, né? Que é o corpo muito malhado, o corpo de homens gays muito malhados, pessoas que, sei lá, passam o dia na academia, pessoas que têm. E de repente eu fui começando a entender como que isso influenciava a minha forma de me ver, e no sentido de, putz, eu tenho que malhar, malho 5 dias na semana. Poxa, mas eu acho que eu posso malhar 6, sabe? Poxa, como isso? Até então, sem problema com alimentação, É tipo assim, de achar que a minha alimentação é muito errada porque nunca foi. E de repente, porra, talvez eu tenha que limpar a minha alimentação, porque talvez isso vai me dar um corpo melhor. Foi quando eu comecei a entender, eu falei, gente, não, tá tudo errado esse processo. Tudo bem você querer se alimentar melhor e tudo mais, mas é incrível como é fácil, o racional, né, conversar sobre isso e dizer, ah, não, mas eu tenho que amar meu corpo, todos os corpos. E ao mesmo tempo, se você não para para pensar aquilo que te influencia, que é isso, é nesse momento que a gente fala de influência, por exemplo, na internet, se você não percebe o que te influencia, fudeu, né? Porque daí você está racionalmente entendendo uma coisa, mas na prática você está introjetando outro tipo de coisa.
Sim,
E eu acho que a Ana pode até falar um
exatamente.
pouco de Instagram, até que está mergulhando muito nesse assunto nos últimos tempos. Como que você vê isso?
Ali é construção de margem. Se você souber fazer muito bem, a pessoa só vai saber uma parte da sua vida, sabe? E você mostra o que você quer
Exatamente.
mostrar. E
Exatamente.
aí, e o que você consome influencia sobre o que você pensa, sobre o que você consome e que você compra, sobre o que você faz. Então, eu sigo muitos perfis de mulheres gordas, mesmo eu não sendo gorda, mas eu sigo muitos perfis de mulheres gordas, porque eu acho foda como elas são empoderadas, assim, como elas dão dicas de roupa. E eu percebo, por exemplo, a minha mãe é uma mulher gorda, e eu sigo alguns perfis que ela não segue, e aí ela já tem uma visão diferente. Às vezes ela fala, ah, mas eu tenho que cobrir a barriga aqui, a blusa tem que ser comprida para cobrir a barriga. Eu falo, não, mas não tem problema, não fica feio. Ela fala assim, ah, fica. E aí eu sei que não fica feio porque eu acompanho um monte de mulher foda usando roupa assim, entendeu? E aí eu fico tentando
Exatamente.
fazer o que ela acompanha, só que ela não usa bem Instagram. Mas enfim, a gente tem que prestar muita atenção no que a gente consome. No geral,
Exatamente.
assim, tudo, tudo, tudo.
Isso daí de Instagram é tão foda que eu comecei a perceber esses, assim, eu não usava muito Instagram, né? Eu uso basicamente Instagram para trabalhar. Eu não sou aquela pessoa, nossa, passo horas olhando perfis. Mas os poucos que eu seguia, assim, além de amigos, e eu gosto muito, gostava muito de ver, eu gosto muito de ou sigo meus amigos ou eu sigo o Instagram de fofoca. E aí o Instagram, outro por fora, assim, que eu via. Mas aí eu percebi que era, tipo, tudo muito fora. Não fora, assim, ah, mas essas pessoas, elas existem, né? Na vida real existe gente magra, gente sarada, existe a Graciane Barbosa, existe a Pugliese e tudo mais. Mas, assim, eu comecei a fazer esse exercício porque, às vezes, assim, você tem uma empatia de longe e, às vezes, aquilo tem que te tocar para você poder entender como funciona. Quando eu comecei a falar sobre sexualidade, eu falei, não vou cair no discurso de body positive e aceitar seu corpo. Porque, às vezes, a gente só quer falar de sexo. Às vezes a gente não quer falar de... A gente quer falar putaria, falar de sexo. E aí, cara, chegou um dia que eu me peguei olhando e falando: é impossível eu falar de sexo e não falar de corpo. O sexo só existe porque a gente tem um corpo. E o corpo foi feito para o
É isso.
sexo. Então, eu não tenho como abordar a sexualidade sem falar de corpo quando tem um monte de mulher que não está gozando porque ela está preocupada com o ângulo que ela fica se o cabelo dela está solto enquanto ela está transando. Ele está igual da Beyoncé no clipe de Nor Girl e ela está com a barriga lisa, entendeu? Ela não vai gozar porque ela está preocupada com outra coisa. Então, o que que aconteceu? Eu tive que, em vez de dar um passo para frente, dar dois passos para trás e pensar primeiro em mim, porque eu estava cansada de odiar o meu corpo, porque eu era uma mulher maior, uma mulher de 31 anos, eu queria. Como que eu queria tá? A gente luta com a idade, com o tempo, com os hormônios, com um monte de coisa. E aí eu tive que dar um passo para trás e pensar, eu preciso abordar isso de alguma forma, que tenha sinergia com o meu conteúdo, né? Para não ficar só naquela coisa, ame seu corpo, todas somos lindas. As coisas não funcionam assim, entendeu? Você tem que se enxergar naquilo, tem que se ver gostosa, tem que ver mulheres iguais a você fazendo diversas atividades.
Quando eu pensei esse episódio, eu pensei em falar em sensualidade. De repente, talvez o episódio seja sobre olhar para fora, olhar para dentro, olhar para o exterior do nosso corpo. Isso é incrível. Parar um momento e revisitar essas coisas que a gente, como a gente já comentou aqui hoje. Muitas vezes é construída durante uma vida toda, durante uma na forma que a minha família lida com a nudez, a forma que eu aprendi isso, a religião, sei lá, no meu caso, que vim de uma religião evangélica, como isso minou muitas coisas da minha visão a respeito de mim mesmo. E parar um instante e revisitar essas coisas e ficar pensando, só por isso eu acho que esse episódio é incrível. Mas antes da gente passar para os quadros, porque agora as pessoas sabem que na segunda temporada existem quadros nesse podcast,
Ok.
eu quero saber assim, a gente já falou muita coisa, né? Obviamente, várias coisas, várias dicas já rolaram, mas se a gente pudesse resumir, que eu sempre tento trazer assim um resumo, o que que vocês podem dizer assim? Que conselhos vocês dão?
Se conheça. E como a gente está falando sobre sexualidade, sensualidade, sexo, né? Se toque também. Entenda aí como é que funciona, o que é que você gosta, isso faz muita diferença.
Faz. Eu acho que é basicamente isso, assim, ó, se conheça, se olhe, se toque. A melhor forma de você se conhecer é se tocar. Eu sempre ensino isso porque eu falo de sexo. Eu, inclusive, tenho um manual. Eu falo, gente, eu tenho literalmente desenhado um manual da masturbação. E a primeira coisa que eu falo é se toque sem a intenção de se masturbar. Se toca, pega no teu corpo, como que é a textura do meu braço, como que é a textura da minha perna, onde que eu pego que me deixa arrepiada, entendeu? É você se conhecer, entender como é seu corpo. A gente precisa entender como é nosso corpo. Você não tem como se gostar se você não entende como é seu corpo, entendeu? Desde a tua estrutura física até o teu mental, sabe? Então, assim, é se conhecer, é se tocar, é buscar pessoas diversas, porque é a diversidade que faz você lidar melhor com as coisas. É diversidade, não é nem só a diversidade de pessoas, é a diversidade de muitas coisas, entendeu? Porque quando você fica fechado muito só numa coisa, tu não vai gostar de outras. Você não se permite escutar, você não se permite ver, você não se permite experimentar, entendeu? A diversidade te ajuda. E assim, na hora de se amar, na hora de se sentir sensual, na hora de se gostar, não seria diferente, entendeu? Você olhar pessoas diferentes, buscar lugares diferentes do seu corpo que você não conhecia. Se você gosta de uma coisa, como é que fala? Traga aquela coisa à tona, entendeu? Tipo, igual eu tava falando, se você olha que quando você tá rebolando, em vez de tu olhar pra tua bunda que tá balançando, olha pro teu rebolado, entendeu? Olha pra parte boa do que você tem. Sei lá, 4 meses atrás eu estava me achando uma pessoa horrível. Eu tô na terapia agora e eu tô me sentindo uma pessoa realmente maravilhosa. Eu, inclusive, lembrei dessa história que eu ia até contar aqui, né? Só para parar de me alongar mais. Eu tenho um vestido vermelho que eu comprei no final de 2019. Ele era um vestido que precisava de um ajuste, e no começo de 2020 eu comecei a malhar, fazer uma dieta, emagreci, eu tava maravilhosa, bem mais magra e tal. Pergunta se eu usei esse vestido quando eu tava assim. Eu não usei. Porque na minha cabeça eu precisava estar ainda mais magra para usar ele. E ele é um vestido bem bonito, ele é vermelho, ele é curto, ele faz uma forma no meu corpo, ele tem um decote, ele tem uma alcinha. Passou o ano, né? Não saí, não fiz nada, eu engordei, né? Perdi aquele resultado, começo do ano, engordei. E esse vestido tava lá, eu ia dar ele, eu ia vender, ia dar, ia fazer alguma coisa. Aí eu falei, cara, eu vou experimentar e fiquei com ele por ali. E eu tô realmente me sentindo uma pessoa muito melhor esses tempos, né? Como eu disse, não é todo dia que eu tô a Nazaré Tedesco, mas na maioria dos dias eu tô me sentindo muito bem. E aí eu falei assim, cara, eu acho que eu vou passar o novo de vermelho, porque, né, é uma cor de energia, a gente fica mais sensual. A cor desse ano do meu signo é laranja, mas eu não gosto de laranja. Eu vou ver um vestido vermelho, eu lembrei desse vestido, eu coloquei ele. Eu falei, eu vou passar com esse vestido, e eu acho que coincidiu, porque era o ouro novo e o meu período fértil, então eu estava a própria raposa felpuda. Eu botei esse vestido, aí eu falei, cara, eu vou passar com esse vestido. Aí eu botei. E eu tava me sentindo maravilhosa. E esse vestido, ele está realmente muito justo em mim. Então, eu fico com o peito maior nele, porque eu engordei, né? E ele fica bem colado. Eu botei ele, aí eu olhei. Eu falei, cara, eu não tenho outra roupa, vou ter que passar com ele mesmo. Aí eu botei um monte de colar, mano. Me maquiei, eu tava com o rosa bem desbotado. Meu cabelo tava super loiro mesmo. E aí eu estava a própria dama de vermelho. E aí eu me olhei no espelho e aí eu me lembrei que eu não tinha usado aquele vestido quando eu estava mais magra, porque na minha cabeça eu tinha que estar mais magra ainda para usar ele. E agora que eu estou com 31 anos, estou maior do que eu estava me sentindo belíssima nele. Mas aí lá no fundinho veio aquela vozinha assim, sabe? Tipo, será que tá bom mesmo? Aí eu perguntei bem assim pro meu boy, eu falei, amor, tu acha que eu tô muito inchada com esse vestido? Ele não falou nada, ele não fez nada, ele só olhou assim pra minha espécie e falou, eu acho que tu tá é muito gostosa. Acabou, pronto. São meses de terapia. Meu olhar sobre meu corpo, a minha pessoa, sobre beleza, ele veio se transformando, entendeu? Então, obviamente, eu me senti bem com aquela roupa, porque eu tava me sentindo melhor. Poderia ser qualquer roupa, entendeu? Mas calhou de ser aquela. E aí eu me lembrei disso, porque eu pensei, cara, em pensar que eu estava mais magra e eu não usei, nunca usei, porque eu estava esperando estar mais magra. Ou seja, na minha cabeça da época, eu até podia estar sensual, mas para eu estar mais sensual, eu tinha que estar mais magra. E agora, não. Agora eu vesti ele e falei, cara, eu tô arrasando com esse vestido, meu Deus, por que que eu não usei esse vestido antes, sabe? Mudou a chave na cabeça, entendeu? E isso só muda com autoconhecimento.
Cara, então vamos de quadro, né? Eu já falei, né? Eu bolei dois quadros aqui para essa temporada que é pra gente expor, né? Nada mais que isso, que é contar a história de coisa absurda que a gente já viveu. O primeiro quadro é o quadro Não Me Orgulho, né? Que, como o próprio nome já diz, são aqueles momentos que, quando a gente lembra, assim, lavando uma louça, até dá uma corada, você fica meio vermelho. No, na temática sensualidade, eu me lembrei, quando eu estava roteirizando, no meu caso, a falta, talvez, de uma sensualidade, um sex appeal de Lenny Kravitz que ainda não aflorou aqui, eu lembrei do dia que eu tentei transar no carro. Porque assim, cara, primeiro, eu quero dizer, quem foi que inventou, né? Tipo, o cinema romantizou o sexo no carro como se fosse uma coisa fácil de ser feita. Isso não existe, né? Porque parece uma coisa super sexy, né? Você lembra? Eu lembro da cena do Titanic, o vidro, né? Meio com quente, né? Gente, foi terrível, foi terrível. Eu fui deixar um boy que eu pegava em Rio Branco, se você estiver me ouvindo, você deve lembrar como foi constrangedor. E a gente, né, deixei em casa, daí a gente ficou um tempo do lado de fora, meio conversando, de repente a gente começou a se pegar, e daí eu aqui, né, na época, muito mais preparado do que sou hoje em dia, pois era mais jovem, hoje em dia eu sou um pouco mais preguiçoso para sexo, e pensei, ué, vamos pro carro, né, no meu carro no porta-luva, né, porque como eu ia encontrar, já tinha ali, né, uma camisinha, um negócio, já tava pronto, eu era muito jovem, eu era muito preparado para tudo. E daí, gente, foi tragédia, porque assim, eu não consegui encontrar a posição, tentava de um jeito, não dava, de repente o joelho batia num negócio, um braço batia no outro, e a gente tentava ajeitar um banco da frente para não ficar apertando o banco de trás. Terrível. Uma das situações mais constrangedoras que tinham, porque a gente não transou, né? Foi uma grande tentativa. E eu não sei se funciona para todo mundo, né? Se alguém funciona no carro. Mas, cara, eu só tenho para dizer que quem inventou cinema, novela, não sei quem foi. Gente, sexo no carro não dá certo. E assim, eu não me orgulho desse momento, porque eu poderia ter feito outras coisas, sabe? Poderia ter, sei lá, se tivesse começado um oral, sabe assim, vamos fazer um boquetão. Não era um problema, mas daí a gente tentou transar e foi trágico, porque depois quebrou o clima, sabe? Todo mundo meio... As duas...
Galera
dentro do carro, né?
Por isso que não deu certo.
Ai, gente.
Tinha um monte de gente.
30 pessoas, 5 pessoas no surubão do Ford Ka do Caio, né? Que na época era um Ford Ka, então você imagina. Mas essa aí, coisa vocês de... têm um não me orgulho, por favor, gente? Não me deixe passar vergonha sozinho.
Ô, amigo, quem não tem um não me orgulho? Deixa eu... É pra se expor, né? É podcast, né? Minha mãe não vai me escutar no podcast, mas vamos lá. Gente, eu já dei merda de balada e eu nunca me orgulho, porque eu acho que é um negócio muito escroto. Eu penso, velho, tanta coisa pra tu fazer, tu vai lá pro banheiro sujo, nunca é um banheiro limpo, nunca é aquela coisa maravilhosa, é um banheiro meio tenso, que eu não me orgulho não, porque não tava bom, mas é porque é uma situação que tu pensa, ô, bicha, por que que tu não se preserva, sabe? Tem de alguém abrir a porta.
Ai, gente, que maravilha.
Eu tô pensando, gente, aqui agora. É porque eu não tenho nada assim que eu não me orgulho. Eu acho engraçado, sabe? Isso é um aprendizado. Isso é aprendizado, sabe? Você curtir muito, experimentar coisas novas, entendeu? Então, eu acho que por isso, enfim, não tem nada assim que eu não me orgulhe. Quando o Caio me falou, eu falei assim: vou perguntar pros meus amigos, porque eu sempre conto as histórias, né? Minhas palhaçadas pros meus amigos. Mas assim, o que mais me responderam é, às vezes eu tenho um surto, não é necessariamente sobre sexo, mas é sobre...
É, mas nem precisa.
Sexualidade, enfim. Eu tenho uns surtos de ter interesse em uma pessoa específica, entendeu? Eu vejo a pessoa, e aí acontece alguma coisa, dá pane no sistema, assim, e eu quero aquela pessoa. E normalmente acontece... Obcecada, surtada, alucinada, assim. os meus amigos, eles acompanham. Aí vira tipo uma fase da minha vida. Lembra daquela fase que eu tava fissurada no fulano? Lembra daquela fase que eu fiquei fissurada se criando? E normalmente isso acontece com homem, eu acho bizarro. E os homens, e a galera, e normalmente, né, pra eu ficar fissurada desse jeito, a pessoa não quer. E assim, quando chegou, deu a terceira vez assim, que aconteceu bem, bem forte, eu falei, galera, acho que tem alguma coisa que precisa ser trabalhada, entendeu? Porque não pode ser isso. Ao mesmo tempo eu ficava assim, como que este cara não me quer? Eu sou muito gostosa. Eu acho que ele tá com medo de mim, porque eu sou muito gostosa, né, amiga? Alô, amiga, alô, com certeza, é isso mesmo. Sim, essas fissuras minhas já me botaram em alguns papos constrangedores, mas como flertar pra mim é um hobby, né? Eu
Tá tudo bem,
tô sempre, eu tô sempre lá disposta, eu levo fora, que eu nem ligo, entendeu? Eu tô
né? A
fora e
gente.
eu estou tirando onda já, enfim, é isso aí.
Fora se leve, se dá. É meu lema. Fora se leve, se dá. Se levam fora, é só um fora. Paciência, né, mano?
É
Próximo é a
isso.
vida.
É tipo ser corno, sabe? Eu acredito que ser corno é um estado de espírito. Você é corno a partir do momento que você se sente corno. Mas se você não se sente, mesmo que você tenha traído você, se você não se sente corno, você não é corno, entendeu? Já fui
Exatamente.
traída, mas eu não sou corna. Já fui corna.
Exatamente. Mas não
Já me senti
sou.
corna. Não sou
Mas
mais,
não
não.
sou. Exatamente, gente. É assim.
Que
Vida que
maravilha.
segue.
Então tá, o segundo quadro se chama Se Liga, que é aquele velho correio elegante, né? Pra gente mandar um recadinho, às vezes, para um ex-mala, às vezes para um tipo de pessoa. E o meu Se Liga de hoje é para um tipo de pessoa e também para uma pessoa específica. Sabe as pessoas que estão flertando, falando, flertando e sensualizando a todos os momentos? Eu trabalhei com um cara uma vez. Meu Deus, espero que ele não ouça esse podcast. Era impossível conversar, gente. Era impossível. Porque qualquer coisa que você falasse, ele era gay, né? Então, quando ele era de fora, aquele que tá entregando, falta só dizer o nome. Depois que ele entendeu ali quem era gay e quem não era, tudo que você falasse, ele retornava com um tom, assim, sabe? De duplo sentido. E a voz dele era meio misteriosa, é uma coisa meio se colar, colou, sabe? Não sei o quê. Era irritante. Que é um tipo, sabe, a pessoa que você fala, você faz uma piada, sei lá, se diz aleatoriamente, ah, para com isso, não mete essa. Que a pessoa fala assim, meter, não sei o quê, sabe? Assim, que pega uma palavra fora de contexto e coloca no contexto sexual. Gente, eu ficava puto. Então,
É
assim, o meu Se
foda, é
Liga de
foda.
hoje é para essas pessoas que às vezes a gente só tá conversando, tá? Não precisa tirar uma palavra do contexto. Quem é a pessoa, tipo assim, Ana? Nossa, faço pole dance. Pole dance deve ser muito flexível para você. Gente, não, para, sabe? Simplesmente meu Se Liga é para você, então, tá? Segura aí, gente, essa libido um pouco, que às vezes as pessoas só querem conversar. Ai, meu Deus, vocês têm um Se Liga também ou não? Só eu mesmo.
Ai, eu
É,
não.
mas eu uso da graça, entendeu? Meu charme é a minha graça, engraçada. Aí, mas eu também não faço essas
Ótimo.
palhaçadas, não, só às vezes.
Gente, eu guardo as minhas. Eu sou igual a Ana, pra mim flertar é um hobby muito legal, mas assim, eu guardo, entendeu? Tipo, eu não faço igual. Eu odeio gente assim também, que você fala, tipo, menino fulano foi lá e meteu uma porrada. Meteu em quem a porrada? Que porrada! Tipo assim. Cara, tu só tá sendo um pouco invasivo, entendeu? Tipo, eu não
Em
quero ter essa
escola,
conversa com
eu
você,
acho meio
né?
quinta série, assim, na minha quinta série era assim que as pessoas
É,
faziam.
exatamente. Tipo, não é bem assim, gente, sabe? Mas assim, um se liga, eu não sei, Caio, eu realmente acho que eu não tenho, assim, nem para um ex-mala, porque o que eu tinha para resolver com o meu ex, eu resolvi. Eu acho que tu já deu a fita hoje, assim, acho que eu não tenho.
Eu tenho se liga.
Pode dar, então, se liga aí.
Eu vou encarnar o meu personagem, entendeu? Lá no
Vai lá.
Twitter eu deixei muito claro que quem tava aqui falando hoje é um personagem, então eu vou encarnar meu personagem. Quem segue o Twitter já pode ter acompanhado algumas das coisas também. Mas o meu se liga, galera, estou solteira, entendeu? Beijo, meninos, meninas e casais.
Amo.
Qualquer coisa, entrem em contato, tá bom? Me sigam aí no Instagram, Twitter.
Que
Se a gente
maravilha, já
conversar
fez uma
direitinho, nós
novela.
resolvemos todos os problemas. É esse meu se liga.
Pronto.
Se liga. Esse é o Se Liga do meu personagem, não, não.
Ah, então pronto. Não, gente, o meu Se Liga, então vou fazer um Se Liga aqui, propagando o meu Se Liga, para você seguir a Maria, arroba Maria Libertina TV lá no Instagram, tá? É, para me dar uma audiência, pelo amor de Deus. E se quiser comprar no meu sex shop, tá? Eu envio para toda a região norte, eu tenho vários brinquedos legais, inclusive tá chegando sugador para mim, então se você quer o sugador igual que a Anitta disse, que é muito louco, sucesso, tá chegando lá para mim, é só pedir aí que eu mando para vocês, tá bom? E me siga
na Maria Libertina. Eu morro de vontade. Vou te seguir.
É muito sugador.
Eu já ouvi sucesso falar demais, tanto nesse negócio que eu queria ter clitóris para ter um sugador.
Testar, né?
Se tu tivesse um clitóris, tu ia querer ter um clitóris mesmo, porque clitóris é bom demais, ó. Eu sou muito, eu me sinto muito privilegiada. Eu espero que todas as minhas reencarnações eu venha sempre com clitóris. Se eu for, mesmo que eu seja homem, eu venha com clitóris, mulher com clitóris, mina com clitóris, pelo amor de Deus, não me tire meu clitóris.
Que
não,
maravilha. Ana, aproveita e divulga o teu arroba. Vamos lá, né? Vamos logo.
O meu é arroba, underline, Ana Luísa de Lima. Só pesquisar Ana Luísa de Lima, que eu acho que me acham lá.
Ana Luísa de Lima. No Instagram, eu aprendo super.
Luísa,
com Z, tentando,
eu conheço.
Com Z, aí, ó.
Com Z, é porque é meu Luísa.
Ana Luísa de Lima com Z.
É porque meu Luísa é com S, aí eu sempre tenho que deixar claro que é com S, não com Z. Então, por isso que eu perguntei
isso também. É com Z, meu. E aí, não, é isso. Todo mundo
maravilha.
Compartilhando muitas coisas por lá.
Só posso agradecer. Obrigado demais por vocês terem essa esse episódio com aventuras, né? Porque tivemos dificuldades aqui com o Zoom, mas deu tudo certo. Eu agradeço demais, de verdade. Ana, Maria, muito obrigado.
Obrigada a você pela oportunidade.
Fiquei muito feliz com esse convite. Adorei o tema, assim, porque, enfim, acho que se outra pessoa fosse me chamar, ia me chamar para falar sobre muitas coisas, não sensualidade. Quando o Caio sugeriu o tema, eu fiquei, mas, meu Deus, por que o Caio tá falando para eu falar sobre esse tema?
É porque
Fiquei feliz.
É porque, ó, tu é a bicicleta do tema, entendeu? Ninguém imagina que vai sair aí um tema, um assunto sobre sensualidade. Eu sou o polidense do tema, entendeu? As pessoas já estão esperando que eu venha falar disso, entendeu?
É verdade. É isso.
Mas
normalmente as pessoas dizem que ficam surpresas comigo, né? Que eu surpreendo. Vamos ver se vou surpreender mesmo que eu vi.
Olha aí, ó. Já tem aquela que termina o episódio já no flerte. Ó, que maravilha.
Né? Vamos flertar. Aproveita já.
Ai, gente, é isso, tá bom. Nossa, que papo maravilhoso. Você que tá nos ouvindo, faça o favor aí de seguir o arroba das meninas. Siga também o arroba aquele de 30 pod no Instagram ou o arroba Caio Fugêncio. Ou ainda quiser ali se achegar no Twitter pra gente falar umas bobagens e pensar sobre a vida, arroba eu Fugêncio. Semana que vem eu volto com mais podcast. Tchau, 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 tchau.